Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Federal do Paraná prendeu dois homens suspeitos de agirem para a máfia italiana. A operação tem um desdobramento com grandes apreensões de cocaína através do porto de Paranaguá.
Dois homens italianos suspeitos de agirem para a máfia italiana foram presos nesta segunda-feira pela Polícia Federal. Os dois mandados de prisão foram cumpridos em uma cobertura de luxo na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, os dois homens são suspeitos de trabalhar para a máfia italiana na América do Sul. O grupo, conhecido como Andrangheta, é sediado na cidade de Calábria, no sul da Itália, e é responsável pelo envio de 40% dos envios globais de cocaína, além de ser o principal importador de drogas para toda a Europa. O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores, revela que a investigação estava sendo feita há dias.
A Polícia Federal vem há dias fazendo investigações veladas, usando técnicas de investigação por meio da inteligência policial, diversas técnicas que não podemos revelar todas, depois de ter sido constatado que aquele mafioso, junto com seu filho, estavam realmente naquele endereço.
Um dos presos na Operação Barão Invisível é o pai, já condenado a 14 anos de prisão por tráfico e associação para tráfico de drogas na Itália. O segundo preso, o filho, ocupava pelo menos 3 apartamentos de cobertura de luxo na cidade de Praia Grande, com forte esquema de vigilância, o que dificultou a ação da PF, conforme conta o superintendente.
Endereço bastante difícil de fazer investigação, de fazer vigilância, porque contava com várias pessoas ao seu entorno, fazendo a proteção desse mafioso, com tecnologia, câmeras de acesso remoto, cuidando tudo que se passava ao seu redor. Isso tudo fazendo que uma operação bastante complexa tivesse que ser montada.
Os dois homens estavam foragidos há 5 anos, eram procurados pela Interpol, a Polícia Internacional, e já teriam passado por Portugal e Argentina, usando nomes falsos. Com eles foram encontradas 3 armas de fogo, dinheiro vivo em dólar, euro e reais, além de carros. Como se tratam de presos internacionais, as prisões foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da representação da Polícia Federal junto à Interpol. A Polícia Federal se negou a informar para onde os presos foram encaminhados, por conta do alto grau de periculosidade deles. Mas os delegados responsáveis acreditam que a extradição de ambos de volta para a Itália deve ocorrer nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O mês de julho é voltado para o alerta para o tráfico de pessoas. A campanha é da ONU, Organização das Nações Unidas, e tem desdobramento aqui no estado.
No mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná promove ações de conscientização e prevenção contra este crime, que atinge pessoas no mundo inteiro. A iniciativa do Paraná está alinhada à campanha Coração Azul, organizada em âmbito internacional pela ONU, que estima a existência de 2.500.000 pessoas em situação de tráfico humano no mundo. As ações de impacto estão sendo organizadas pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria, em parceria com diversas instituições. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Silvia Cristina Xavier, as ações têm o objetivo de alertar toda a população sobre este crime.
Nós, na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, trabalhamos o mês inteiro para conscientizar a população com relação a esse crime. É um crime silencioso, velado, invisível, acontece ao nosso lado. Nós não temos noção de que isso acontece, né? Mas acontece todos os dias e a gente acaba não percebendo. Nem as próprias vítimas percebem que são vítimas desse tipo de crime.
Silvia conta que serão realizadas durante o mês em Curitiba e no interior várias atividades, com a distribuição de folhetos e cartazes explicativos, encenação de tráfico de pessoas com os voluntários parceiros e painel com mensagens contra o crime.
Temos uma programação, estamos desde o dia 28 de junho já trabalhando com ela. Nós vamos fazer ações de conscientização, de sensibilização, vamos trabalhar nas escolas, nas ruas, levando pessoas para para mostrar à população esse tipo de crime, esse tipo penal, e conscientizar, dizer que isso acontece e que a pessoa tem que ficar alerta para qualquer tipo de oportunidade.
As ações de conscientização também vão acontecer no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no calçadão da Rua 15, em Curitiba, nas penitenciárias femininas, em colégios, escolas e em várias regiões do estado. Diversos prédios públicos e monumentos do Paraná também serão iluminados com a cor azul, aderindo à campanha. Repórter William Sopa.
Terça-feira, e o médico Luiz Nicolodi chega com a coluna Cuide-se. Hoje ele fala sobre infecções repetidas, que geralmente atingem as mulheres.
Cuide-se!
Vim falar para vocês um quadro, principalmente aí para as mulheres, né? O quadro que muitas vezes incomoda a mulher, e são quadros às vezes que se repetem muitas vezes, né? Num ano, em dois anos, quando a mulher não está bem equilibrada, que são as candidíases. Provavelmente as mulheres que estão aqui escutando já tiveram candidíase. Então aquele fungo, né, que dá na mucosa vaginal, que incomoda incrivelmente na hora de urinar, às vezes aquela umidade que tem muita relação com a cândida, né, que então é provocada por fungos, né, que crescem nessa região, que estão desbalanceados. A mucosa, né, a flora não está bem equilibrada, então favorece o aparecimento, o crescimento desses fungos. Então a pergunta que a gente deve fazer: o que levou a mulher a provocar esse desbalanço da flora, que tem bactérias, tem vírus e fungos, para que os fungos crescessem tanto? Então várias causas estão relacionadas a isso, mas a gente pode dizer que a candidíase de repetição muitas vezes está relacionada ao estresse. Quando a mulher está muito estressada, demandada, não está dormindo direito, não está descansando, fica pensando continuamente em coisas e sente aquele estresse no corpo, ansiedade, isso pode interferir muito na vitalidade da flora. E isso pode provocar então o surgimento da candidíase. Então é importante olhar para isso. Uma outra questão que muitas vezes está relacionada ao aparecimento da candidíase é o abuso de antibióticos. Então as pessoas hoje em dia tomam antibiótico, muitas vezes, apesar de ser exigida a prescrição do médico, muitas vezes, tem uma cartela lá que sobrou antibiótico, vai lá e toma. Isso pode muitas vezes desbalancear a flora, matar as bactérias, né, porque tomou um antibiótico, e o fungo encontrar o ambiente favorável para que ele cresça. Então, muitas vezes, as mulheres têm candidíase após usar antibiótico. Então, o uso do antibiótico tem que ser muito racional para ver se realmente tem uma boa indicação. Um outro aspecto que favorece o aparecimento da candidíase é, muitas vezes, a alimentação. Alimentação muito úmida, muito fria, com muitos alimentos crus, né, vai produzir mais umidade no corpo. Então, isso vai favorecer o aparecimento desses fungos. O que tem que olhar na alimentação? Os laticínios, principalmente, podem produzir muito muco, muita secreção, e a mulher pode ter mais candidíase. Alimentos muito crus e frios, coisas geladas, também podem favorecer. Então, é importante olhar um pouquinho a alimentação, comer mais coisas quentes, assadas, cozidas, né, fresquinhas, para ajudar na imunidade lá embaixo também. E outra questão é o fator climático. Muitas vezes pegar friagem, frio direto ali na região do útero, na região das pernas, nos pés, isso vai favorecer uma perda da imunidade local e o aparecimento dos fungos. Então são várias causas, né, que podem levar a esse quadro, mas é importante a gente se questionar o que está desequilibrado. Por que a minha imunidade baixou e eu estou tendo esse quadro de repetição? Então, tratar só com antifúngico quando aparece é uma medida muito paliativa. Não vai resolver a longo prazo. Você precisa fortalecer todo o teu corpo, todo o teu organismo, para você definitivamente não ter mais as cândidas. Meu nome é Luiz Nicolotti, sou médico de família e estou aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
E um alerta do SAMU, o Serviço de Atendimento de Urgências, para que os pais, adultos responsáveis, alertem os jovens que estão em casa. O SAMU recebeu 26 mil trotes até maio deste ano. A brincadeira tem impacto nos cofres públicos e o temor é que os trotes aumentem no período de férias.
Pode até parecer uma brincadeira inocente, mas o trote tem sido um grande desafio para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Das 300 mil ligações recebidas nos 5 primeiros meses de 2019, pelo menos 26 mil eram trotes. Foram 1.000 a mais do que os 25 mil registrados no mesmo período do ano passado. Ainda segundo o SAMU, além de dificultar o atendimento de quem realmente precisa, o trote também resulta em gastos desnecessários do dinheiro público. Na maior parte das vezes, a equipe consegue identificar a falsa emergência antes de deslocar uma viatura, mas nem sempre esse controle é suficiente. De acordo com o diretor do SAMU, Alexandre Garcia, a maioria das ligações é feita por crianças, e neste período de férias escolares, a expectativa é que este tipo de ocorrência aumente.
Um grande problema hoje que o SAMU atravessa é o problema dos trotes. Então é preciso que os pais estejam atentos ao comportamento dos filhos em vários aspectos da vida, de sexualidade, comportamento e do comportamento perante os telefones, né? E hoje eles têm a facilidade de ter um aparelho celular na mão e às vezes eles têm usado esse aparelho celular para aplicar trotes. Então é nisso que a educação contínua é importante. A gente está alertando os filhos da gente que aquilo que eles estão fazendo está repercutindo negativamente na vida das outras pessoas.
Em todo o ano de 2018, das 903 mil ligações recebidas pelo SAMU, 78 mil foram trotes. Com supervisão de Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Costa.
O Paraná em Rede termina aqui. Ótima terça. A gente se encontra nesta quarta-feira aqui no mesmo horário, nesta emissora. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.